Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados repercutem decisão do Supremo de afastar Eduardo Cunha da presidência.
Para parlamentares da base aliada, a sessão do impeachment na Câmara deve ser anulada.
Partidos divulgam nota alegando que o STF interferiu na competência da casa.
Boa noite. Por decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara dos Deputados e do mandato de deputado federal. Para o relator do caso, Teori Zavascki, a permanência de Cunha na presidência representa risco para as investigações penais e conspira contra a dignidade da instituição.
O pedido de afastamento de Eduardo Cunha foi feito pela Procuradoria-Geral da República em dezembro do ano passado. Na Câmara, a decisão repercutiu imediatamente entre os líderes partidários e os deputados em plenário. Para o líder do PT, Afonso Florence, da Bahia, a decisão de afastar Eduardo Cunha está baseada em provas robustas.
É uma decisão esperada, solicitada pelo Procurador-Geral da República há muito tempo, muito fundamentada em provas robustas e tardia. Porque se isso fosse feito em tempo, evitaria que o plenário da Câmara aprovasse um golpe parlamentar institucional, porque não tem crime de responsabilidade. E foi admitido um processo de pedido de impeachment da presidenta Dilma com a liderança de Eduardo Cunha e com a bancada de Eduardo Cunha votando nisso em retaliação justamente às investigações desenvolvidas em relação aos crimes por ele cometidos em particular junto a empresas investigadas na Lava Jato.
Entendimento semelhante tem Jandira Fegali, vice-líder do PCdoB do Rio de Janeiro.
Acho que tudo isso, longe da análise de alguns que fizeram que isso limpa o golpe, limpa a cena do crime contra a presidenta Dilma, na minha opinião, suja mais. Porque ao mesmo tempo que Eduardo Cunha é afastado do seu mandato, Michel Temer é condenado como ficha suja no TRE de São Paulo, inelegível por 8 anos. Então é esta dupla que comanda esse processo. 2 fichas sujas comandando um processo que, obviamente, legítimo, devia se tornar nulo do que se votou na Câmara.
Já para o líder do PSD, deputado Rogério Rosso, do Distrito Federal, que presidiu a comissão do impeachment na Câmara, o afastamento de Cunha não guarda relação com a decisão da maioria do plenário da Câmara pela admissibilidade do processo de impedimento da presidente.
O processo do impeachment foi feito aqui na Casa com muita responsabilidade, em cima de parâmetros da Constituição. E assim o Supremo ratificou. No Senado Federal, acompanhando, imaginamos também que o mesmo respeito à Constituição está sendo feito. Acho que são desconexos os assuntos.
Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba, reforçou que o processo de impeachment é legítimo.
Esse processo de impeachment, ao contrário do que dizem os petistas e seus assemelhados, ele foi todo orientado pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós temos de dizer à população brasileira, primeiro, é da validade de toda a votação que foi feita aqui nesse plenário de admissibilidade do impeachment. Não só por ter sido orientada essa votação, a formação da comissão, inclusive com a orientação em relação à indicação dos membros, a votação do relatório, primeiro na comissão e depois no plenário da Câmara, o quórum de 367 votos, a soberania do plenário da Câmara dos Deputados e, acima de tudo, a fundamentação.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, todos os atos de Eduardo Cunha relativo à tramitação do processo de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma devem ser considerados nulos. A parlamentar argumenta que a própria decisão do Supremo pelo afastamento de Cunha já demonstra isso.
Léo de Brito, do PT do Acre, lamentou a condução dos trabalhos da Câmara por um presidente que, segundo ele, de forma autoritária, manobrou decisões. Eduardo Cunha, segundo o deputado, atuou com desvio de poder na tramitação do processo de impeachment de Dilma Rousseff.
Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, leu nota assinada por líderes partidários que se manifestaram contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Para os deputados, a preocupação ganha maiores contornos diante da violação do mandato eletivo sem a devida guarida constitucional. Segundo ele, é a atribuição exclusiva da Câmara dos Deputados cassar mandatos.
Alguns líderes partidários emitiram nota contra a decisão do Supremo de afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara. No documento, parlamentares argumentam que o afastamento de Cunha é um atentado à democracia. Para Ságuas Moraes, de Mato Grosso, essa alegação é absurda. Ele lembrou que foi o governo do PT que mais realizou operações de combate à corrupção.
Érica Cocai, do Distrito Federal, também também afirmou que o governo do PT garantiu mais autonomia para as investigações contra a corrupção. Além disso, ela frisou que é preciso refletir sobre as delações premiadas dentro de um Estado democrático de direito. Para a deputada, esse instrumento promove a continuidade da impunidade.
Na opinião de Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, a decisão do Supremo de afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara foi tardia. Ele afirmou que Cunha, quando presidente, foi autoritário e desrespeitoso com os deputados. Manobrou o regimento da casa para atender seus interesses, atrapalhou o Conselho de Ética e conduziu o impeachment de forma ilegítima.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, entende que o Brasil está sendo passado a limpo. Na Câmara, a admissibilidade do processo de impeachment foi aprovada de forma legítima e agora está sendo bem conduzida no Senado. Da mesma forma, o deputado entende que o Supremo, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público e a Polícia Federal estão fazendo sua parte.
Como coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, Antônio Carlos Mendes Tami, do PV de São Paulo, criticou os que tentam frear a Lava Jato, culpando a operação pela estagnação econômica do país. Para o deputado, a alegação é um mito e, como reflexo da operação, a legislação no combate à corrupção vai ser aprimorada.
Unir o país contra a Lava Jato é algo sem sentido. O que esperamos é que acelere a pressão para que as 10 medidas propostas pelo Ministério Público para tapar os buracos que ainda existem na legislação brasileira possam ser, essas propostas, rapidamente aprovadas e venham aprimorar o arcabouço jurídico brasileiro contra a corrupção.
As denúncias de corrupção da Lava Jato, o processo de impeachment da presidente Dilma e o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Casa fizeram Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, constatar que a população não se considera mais representada pela classe política. O deputado defendeu novas eleições gerais ainda para este ano.
Dizendo-se satisfeita com o afastamento de Eduardo Cunha, Moema Gramacho, do PT baiano, elogiou o voto do ministro Teori Zavascki e a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Segundo a deputada, Cunha utilizou a presidência da Câmara para conduzir os trabalhos legislativos em seu próprio benefício.
Segundo Chico Lopes, do PCdoB cearense, o voto dado pelo ministro Teori Zavascki revelou as ilegalidades cometidas por Eduardo Cunha durante seu processo de cassação no Conselho de Ética. Para o deputado, os atos de Cunha durante o exercício da presidência devem ser anulados, como, por exemplo, a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considerou que a decisão do Supremo que afastou Eduardo Cunha da presidência da Câmara fortalece a democracia. Segundo o deputado, o mandato de Cunha foi marcado por ameaças, intimidações, manipulações e corrupção.
O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, do PR da Bahia, afirmou hoje que o colegiado vai trabalhar com mais tranquilidade, sem sobressaltos e sem medo, com a decisão do Supremo de afastar Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e da função de presidente da Câmara. Cunha é alvo de representação no Conselho de Ética e em que o PSOL e a rede pedem a cassação de seu mandato.
O Conselho de Ética vai trabalhar com mais tranquilidade, porque o grande entrave do Conselho de Ética era justamente as manobras que eram feitas pelo presidente usando toda a estrutura da casa para atrapalhar.
O presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, do PP, afirmou que vai cumprir a Constituição. Maranhão assumiu o cargo hoje cedo, depois do afastamento de Eduardo Cunha. Na primeira declaração à imprensa, após assumir a presidência da Câmara, Valdir Maranhão disse que trabalhará pelo país.
A palavra é de serenidade e a Constituição, ela conduz e baliza as nossas atitudes. Portanto, vamos cumprir a Constituição. Trabalhar pela casa, pelo Brasil.
Valdir Maranhão é médico veterinário formado pela Federação das Escolas Superiores do Maranhão. Ele cumpre o terceiro mandato consecutivo como deputado federal e já foi filiado a 4 partidos políticos: PDT, PSB, PTB e o atual PP.
procurador da Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado, do DEM Baiano, anunciou hoje que a Procuradoria Parlamentar entrou com duas ações, uma no Supremo Tribunal Federal e outra na Justiça Federal, contra a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, por conta de declarações a respeito da abertura do processo de impeachment.
No caso do processo contra a presidente, Cláudio Cajado avalia que Dilma deve explicar a qual golpe ela se refere quando diz que o processo contra ela é ilegítimo. Para o procurador, Dilma deve dizer claramente quem é o responsável por esse golpe e se, na condição de presidente da República, que iniciativas adotou para impedir este golpe. Ouça a reportagem.
Segundo o procurador, as acusações teriam sido feitas inclusive dentro do Palácio do Planalto, o que na sua visão seria muito grave. Ele quer preservar a imagem da Câmara dos Deputados e de seus membros. Cláudio Cajado explica ainda o motivo da ação contra o ex-presidente Lula.
Em relação ao ex-presidente Lula, ao ter dito que esse impeachment era promovido por uma quadrilha legislativa, nós achamos que houve uma ofensa grave à Câmara dos Deputados e também ingressamos com a ação na Justiça Federal contra o ex-presidente Lula no intuito de fazer valer com que a justiça prevaleça e ele possa esclarecer, então, quem são membros dessa quadrilha legislativa que praticou
o
impeachment.
O procurador parlamentar não quis comentar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, de afastar Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e da função de presidente da Câmara. Já o vice-líder do PT, deputado Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, disse que espera que a decisão do Supremo relativa ao afastamento de Eduardo Cunha leve a uma análise pelo Supremo da decisão de Cunha de abrir o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.
É muito positivo para o país que ele seja afastado da presidência da Câmara e eu tenho convicção de que esta decisão também terá relação com a análise que o Supremo fará sobre o abuso de poder que ele cometeu ao abrir o processo de impeachment aqui na Câmara Federal.
Fontana voltou a afirmar que o partido tentará reverter o processo de impeachment na Justiça, caso o Senado confirme o afastamento da presidente. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, defendeu o governo da presidente Dilma Rousseff e desqualificou o processo de impeachment contra ela. Segundo a deputada, a administração petista foi a única que valorizou a classe trabalhadora e deu dignidade a milhões de cidadãos que viviam na miséria.
Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, rebateu declarações de parlamentares que são contra o nome de um bispo para ocupar o Ministério da Ciência e Tecnologia em um possível governo Michel Temer. Para o deputado, crença religiosa não deve ser motivo para afastar qualquer pessoa de assumir o ministério.
Caso haja o impeachment da presidente Dilma, Heráclito Fortes, do PSB piauiense, desejou serenidade e tranquilidade ao vice-presidente Michel Temer para governar o país. O deputado sugeriu que o PMDBista destaque como prioridades para um novo governo a melhoria da saúde pública e o aquecimento da atividade econômica.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, registrou a invasão feita ao site do filósofo Olavo de Carvalho, que reside nos Estados Unidos. O deputado afirma que o site não foi alvo de hackers comuns, mas de instituições governamentais que querem calar o professor.
Saúde.
Os pacientes com câncer do Piauí terão à sua disposição novos equipamentos para tratamento. De acordo com Assis Carvalho, do PT, os equipamentos foram implantados no Hospital Universitário em Teresina e em outro hospital da rede credenciada em Parnaíba. Ele informou que o sistema hospitalar atenderá também pacientes do Maranhão, Tocantins e Bahia.
Economia.
O Tribunal Regional Federal autorizou a cobrança do reajuste da energia elétrica em Roraima. Haverá um aumento de 40% para consumidores residenciais e de 43% para empresas e indústrias. Maria Helena, do PSB, criticou o aumento, justificando que o Estado sofre com quedas de energia, apagões, oscilações, além de ser obrigado a importar energia da Venezuela.
O projeto obriga bancos que tiveram agências assaltadas a reabrirem as unidades em, no máximo, 72 horas. O autor da proposta, Hildo Rocha, do PMDB, sustentou que as agências fechadas prejudicam a população. Ele informou que no Maranhão, 9 municípios já sofrem com a falta de instituições bancárias.
Como relator da Comissão Especial do Novo Código Comercial, Paes Landim, do PTB do Piauí, participou de um seminário que debateu o assunto em Araraquara, São Paulo. O parlamentar defende a modernização das leis comerciais para ampliar a segurança jurídica. O código vigente no Brasil é de 1850.
A Assembleia Legislativa de São Paulo está ocupada por estudantes que querem a abertura de uma CPI que investigue a máfia da merenda. Nildo Tato, do PT, prestou solidariedade aos jovens que pedem, segundo ele, direito de cidadania e apuração de irregularidades.
JHC, do PSB de Alagoas, agradeceu o apoio dos deputados para a criação da Frente Parlamentar por uma Internet Livre. Ele criticou a recente tentativa das operadoras de limitar a banda larga fixa. Segundo o deputado, o marco civil da internet não pode ser rasgado.
Pesquisadores da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, visitaram projetos e unidades da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco ligados à aquicultura e pesca. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, explicou que o objetivo do intercâmbio é conhecer e realizar diagnósticos sobre o potencial dos dois setores em vários estados do Nordeste.
Para Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, as falhas registradas no programa de reforma agrária são estarrecedoras e deixam a população indignada. Ele lembrou que a auditoria do TCU registrou a distribuição de lotes a servidores públicos que estariam excluídos de qualquer tipo de benefício do programa.
Votação.
A medida provisória que muda os prazos para pagamento e prevê a renegociação de dívidas de produtores rurais e de caminhoneiros foi aprovada na noite de ontem pelos deputados. Acompanhe a reportagem.
O plenário aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que renegocia dívidas de produtores rurais e de caminhoneiros. O texto reabre prazos e concede mais benefícios para a quitação ou renegociação de dívidas rurais. Autoriza também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a prorrogar até dezembro o prazo para formalização de refinanciamento de empréstimos de caminhoneiros e cooperativas de transportes para aquisição de caminhões e carretas, entre outros itens. O relator, deputado Marques Beltrão, do PMDB alagoano, defendeu pontos de seu texto.
Os agricultores terão mais tempo para liquidar os débitos contraídos com o Banco do Brasil e com o Banco do Nordeste, sem a ameaça de perder suas terras por execuções judiciais, sem ter o nome escrito na dívida ativa da União. O prazo de renegociação também foi ampliado por mais um ano, até 2017.
O texto aprovado fez vários acréscimos à MP original, como a prorrogação para dezembro de 2017 do prazo para inscrição de imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural. O CAR tem o objetivo de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Para o líder do PSOL, Ivan Valente, as mudanças feitas beneficiam grandes produtores rurais.
Uma MP que tinha uma página passou a ter 30 páginas. E mais do que isso, além de aumentar o volume e os limites, eles querem mudar a data do cadastro ambiental rural, como fizeram com o Código Florestal aqui, que nós não vamos admitir.
A MP segue para a análise do Senado. Os deputados rejeitaram uma outra medida provisória que permitia ao governo usar o superávit financeiro de 2014 na cobertura de despesas obrigatórias de 2015. Entre essas despesas estão aquelas com pessoal, benefícios previdenciários e assistenciais, Bolsa Família e ações e serviços públicos de saúde. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Kleber Verde, do PRB, comemorou a aprovação ontem pela Câmara da ampliação dos prazos e da renegociação de dívidas rurais. Segundo o deputado, uma mudança no texto foi aprovada para incluir o Maranhão entre os estados que poderão contar com descontos maiores na liquidação ou renegociação das dívidas. Ele informou que 200 mil agricultores maranhenses serão beneficiados.
A presidente Dilma Rousseff publicou hoje medida provisória que prorroga o cadastro ambiental rural por mais um ano. Na avaliação de Heitor Chu, do PSB, essa decisão é uma vitória para a agricultura familiar. No entanto, ele fez um apelo ao movimento sindical Sindical do Rio Grande do Sul para fazer um mutirão e cadastrar todos os imóveis nos próximos 4 meses.
Últimas notícias.
Em entrevista coletiva concedida agora há pouco, Eduardo Cunha afirmou que não renunciará ao mandato de deputado federal sob nenhuma hipótese e voltou a dizer que o processo contra ele no Supremo é uma retaliação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com quem Cunha afirmou ter divergências pessoais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.